A partir deste momento, a Rádio da Universidade passa a transmitir diretamente da Praça da Alfândega. Programa Estação dos Livros. Produção, Manuela Farias Nogueira. Apresentação, Cláudia Heinzelmann.
A 62ª Feira do Livro de Porto Alegre, evento que vai chegando ao seu final, sendo este o último final de semana na Praça da Alfândega, que está totalmente dedicada aos livros até o dia 15. O Estação dos Livros abre agora com a primeira reportagem com Thaís Ribeiro.
Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, ouvintes. Vamos iniciar o nosso programa hoje conversando com o Vladimir Cunha Santos, que está lançando então o livro Cuba Hoje, a atual realidade da Ilha Socialista das Américas. Boa tarde, Vladimir.
Boa tarde, ouvintes da Rádio da URGS. É um prazer mais uma vez estar falando nessa emissora. E o sonho que eu tenho, eu acho que vai se realizar em breve, é que a nossa rádio da URGS, porque eu sou cria da URGS, fiz ciências sociais na URGS, uhum. Meu filho faz história na URGS, então a gente tem muita...
Da casa,
é
já.
Que seja em FM.
Em breve. Então, Vladimir, diferente dos teus outros livros, né, que para quem talvez não conheça, tu já tem várias publicações, mas sempre foram contos, crônicas, poemas, e agora tu tá lançando um livro que é um estudo, né, acho que a gente pode chamar assim, sobre Cuba. Então, como é que surgiu esse teu interesse sobre Cuba, como é que surgiu esse projeto?
O projeto Cuba Hoje, esse livro, eu chamo ele de um ensaio sociológico, com linguagem de crônica. Então, uhum. Ele às vezes ele tem um pouco assim de academicismo, sabe, linguagem acadêmica de sociologia, de antropologia, e depois cai novamente assim para a linguagem de crônica, mais pessoal, mais intimista. Entendeu? Eu faço essa mistura para que não fique preso numa coisa só. Uhum. E esse projeto surgiu assim lá dentro da URGS, nas ciências sociais, buscando informações, colhendo informações. E o que eu tinha sobre Cuba? Muita imprecisão, tem muita assim... Muita mentira contada, vamos ser claros, muita mentira passada pela uma imprensa irresponsável e que tem o objetivo de defender a essência do regime liberal, capitalista. Então eles proíbem, fazem, não é só um bloqueio, Cuba não enfrenta só um bloqueio econômico, comercial, enfrenta um bloqueio da comunicação também. Então não entra notícias. Uhum. Aí eu digo, bueno, vou terminar esse curso e me vou a Cuba passar lá o que eu posso. 3 meses.
Quando tu foi?
Eu fui em início de novembro, passei todo mês de novembro, uhum. Todo mês de dezembro e o mês de janeiro e um pouquinho de fevereiro. Uhum. No carnaval eu já estava de volta ao Brasil. Tudo então, agora, né? Uhum. 2015 e 2016.
Sim, tu já pegou então agora esse período de uma pequena transformação, acho que a gente pode dizer que teve lá com esse ou aquela restrição que tinha nos Estados Unidos, que se liberou um pouco.
Muito pouco. Claro. Uhum. A própria visita do Obama lá, uhum, foi assim, para a mídia aquilo, entendeu? O discurso, os próprios cubanos lá, eles davam risada. Eles diziam assim, pô, esse cara veio fazer merchandise aqui, porque não, o bloqueio continua, inclusive ele assinou, uhum, decreto recentemente apertando mais.
Ixi.
O que que liberaram? Antes eu encontrei vários americanos lá, fiz amizades com americanos, uhum, da Califórnia, de Nova York, etc. Mas eles vão para o México e depois vão para Cuba. Agora liberaram. O ano passado ainda estava lá, em dezembro, foi quando liberaram. Só, uhum, que só foi funcionar no meio do ano agora.
Teve aquela coisa dos navios que foram liberados.
Então, uhum, agora que está funcionando.
Sim.
E deverá continuar, até que o novo governo, quando assumir, resolva.
Provavelmente vai mudar alguma coisa.
Ele falou que ia restringir as viagens dos americanos, uhum, a Cuba. Eu acho que é porque os americanos que vão lá viram mais solidários. Uhum. Tem americanos indo lá estudar medicina cubana,
sim,
essas coisas assim, sabe? A engenharia, uhum, Cuba. tem um grande avanço na biotecnologia, que é um produto da exportação de Cuba,
sim,
inclusive da pauta deles.
Uhum. E desse tempo que tu ficou lá, assim, como tu comentou, a gente tem muita propaganda supostamente falsa, né?
Sim.
Sobre o local. O que, que foi que mais te surpreendeu, que é muito diferente daquilo que a gente imagina aqui?
O que mais me surpreendeu, o que mais me encantou em Cuba é a segurança. Sem falar na medicina gratuita,
sim,
que todo mundo tem, eu utilizei, inclusive. Paguei como estrangeiro, mas depois fui ressarcido porque eu tinha um seguro lá.
Nossa,
eu estava dentro do prazo, fui lá na seguradora e entrei com pedido.
E é garantido mesmo.
E é garantido em 15 dias. O meu seguro, que eu tinha lá, podia andar por toda a ilha e ter atendimento médico, de enfermagem, qualquer coisa. E se morresse, entregaria um presunto em Porto Alegre. Mas o que mais me chamou a atenção foi a segurança. Lá tu pode andar de madrugada, tranquilo. Não existe assim essa maldade do povo cubano, entendeu?
Uhum.
Existe a malandragem.
Sim.
Entendeu? Ele pega um estrangeiro, ele quer levar lá para oferecer charuto, para oferecer rum, para oferecer namoradas, né? Essas coisas.
Sim.
Sabe? Mas eles não te chamam para um canto para te estuprar, para te matar, para te esquartejar, como no Brasil é comum a gente vê no noticiário, sabe? Os assassinatos. E lá não tem, assim, boca de fumo, não tem o fluxo de droga, não existe o crack. O que existe lá, assim, é a marihuana, muito pouco, muito controlada,
sim,
muito escondido, e cocaína, que é mais, assim, os artistas famosos que viajam,
sim,
lá pelo Caribe, então acabam fazendo as cheiradas dele. Mas não, porque lá tem o CDR, né, o Comitê de Defesa da Revolução.
Sim.
Eu digo que são
então
os
é tudo mais
duro,
controlado.
Claro. Tu abre a boca de fumo ali e já te prende na,
sim,
hora. E a lei é rígida. Lá ninguém pode morar na rua, como aqui. Eu trabalho ali perto da Borges, eu passo pelo viaduto da Borges, aquilo ali é um escândalo. Aquilo ali é um absurdo social. A,
sim,
sociedade contemporânea não poderia admitir aquilo ali. Né? Então aqui o banditismo, as gangues estão se empoderando cada vez mais e o Estado enfraquecido. Em Cuba é diferente. O Estado tem poder,
sim,
tem controle. Lá o cara vai dormir na rua, ele não dorme na rua porque a polícia junta. Leva ele para casa, se ele tem problema social em casa, que não está sendo aceito em casa, que correram de casa, vai para o albergue.
Sim.
Entendeu? Ninguém fica na rua, é proibido. Não tem de dizer, eu sou livre, eu quero ficar na rua. Não. Isso aí é a coisa que mais me impressionou, porque eu vejo esse contraste com o Brasil.
Sim. E quando tu foi para lá, tu já sabia que tu ia para escrever um livro ou foi realmente esse teu interesse que
não,
surgiu lá?
Eu fiz esse projeto, né, que é o Cuba Hoje, exatamente para isso. Para mostrar como é Cuba hoje, entendeu? E a Cuba está flexibilizando sua economia. Hoje ela tem 22% de privada, que são hotéis, são pequenos hotéis, né? Hospedagens, restaurantes, cabeleireiras. As cubanas são super vaidosas e bonitas. Então, para tudo que é lado, tem um instituto de beleza,
sim,
que eles chamam de estética, lá, né? Que trata e tudo. Tudo particular, tem cafeterias, isso aí tudo tem. Né? Então, é um povo livre que fala o que quer, os salários são baixos, eles dão piada do salário deles. Mas é que tudo é barato também,
sim,
né? O transporte é 5 centavos de real, são 40 centavos de peso cubano. 5 centavos de real é praticamente um passe livre que a gente tem que luta.
Sim, exatamente.
Aqui, né? E a saúde, a educação, tu faz o doutorado lá sem pagar um quilo. Né? Tu faz o teu PhD, não tem problema. Então, essas coisas que são diferentes. E os políticos, uma coisa que me chamou a atenção. Cuba tem 614 deputados numa população de 11 milhões de habitantes, que é do Rio Grande do Sul. O Brasil tem 513 deputados e mais 81 senadores numa população de 204 milhões.
É
uma proporção. E o deputado, o vereador, esses caras não ganham nada lá. Se tu é deputado, tu é jornalista, tu é eleita pela categoria, tu não precisa,
sim,
ser filiado ao PC para ser candidato a deputada. Pode ser uma candidata independente. Aí tu é jornalista, tu te elege deputada,
sim,
tu vai para a Assembleia, participa de algumas comissões, como o parlamento aqui,
claro,
só que tu não ganha salário para isso. Nem tem essa mordomia que tem aqui, que dá essa briga, essa ganância, e as,
sim,
empresas patrocinando seus candidatos. Isso aí não existe.
Claro.
É uma democracia plena, mas com é diferente, certeza, da nossa.
Sim. Vladimir, infelizmente vou ter que encerrar o nosso papo, porque aqui o nosso tempo é curto, mas muito obrigada. Para quem ficou curioso, curioso, então, pelo projeto Cuba Hoje, a atual realidade da Ilha Socialista das Américas, já está disponível, então, e fica aí o convite para prestigiar o trabalho do Vladimir.
Exatamente, eu só queria salientar. Terça-feira, agora é o último dia da feira, uhum, às 14 horas eu estarei ali na Casa de Cultura, não, no Centro Cultural Érico Veríssimo, uhum, Antiga CE, na Rua da Praia, Sala Barbosa Lessa, onde eu vou fazer uma exposição de objetos, moedas, jornais, uhum, vou passar fotos e filmes sobre Cuba, e vou falar e vou estar com o meu livro disponível lá, que já está nas bancas em Porto Alegre, uhum, e aqui na feira, na banca da AGEI, Associação, uhum, Gaúcha de Escritores Independentes.
Perfeito, para quem quiser prestigiar, então, no dia 15, às 14 horas, lá no Centro Cultural CE. Obrigada, Vladimir.
Eu que agradeço.
Estás trazendo para a Feira do Livro,
horas,
a Casa dos 40 Minutos. Estamos apresentando Estação dos Livros ao vivo, direto da Praça da Alfândega. O programa segue agora com Valesca de Assis, que traz para essa edição da feira A Ponta do Silêncio. Boa tarde, Valesca.
Boa tarde, tudo bom?
Tudo bom. Este é o teu quarto romance?
É, né? É o quarto. É uma novela, praticamente, mas enfim, também pode ser um romance. Porque eu tenho escrito outras coisas, né? E esse eu estou há muitos anos nele.
Pois é. São 24 anos, 23 anos
escrevendo. 25 que eu 25. Publico, que eu, 26 faz esse ano que eu comecei a publicar, que eu publiquei A Valsa da Medusa.
Então, o livro ele parte de um crime para refletir sobre a violência contra a mulher, seria, poderia resumir assim?
Mais ou menos assim, resumindo, assim seria aquela violência silenciosa que existe dentro das relações, e que às vezes é, digamos, não vou dizer que magoa mais que uma violência física, mas ela é muito invisível e não sangra e ninguém acredita nela, né?
E se custa perceber que isso é uma violência, né?
Não, a própria vítima diz, não, mas eu que devo ter provocado, porque não é possível, né? Então, é assim que essa mulher realmente, ela era da sociedade, era um casal da sociedade, se dava muito bem com todo mundo, ele era muito bem quisto, aquela coisa como tem, assim, não pode ter numa cidade do interior e sobreviver. E, de repente, aparentemente, ela comete um crime, né? A gente não sabe ainda. E perde a voz. Perde a voz na hora de que o delegado vem.
E ela perde, e ela passa, amarga, ela passa de vítima a algoz, né?
Nesse teu quarto. Os julgamentos que as pessoas fazem por ser mulher, por alguém dizer assim que ela fez isso, já deve ter feito mesmo, né? Se fosse um homem, talvez se fosse o vice-versa ali, não pode ser, imagina uma pessoa assim.
E esse é um papel, esse papel da sociedade é bem comum, né?
Mas olha para fazer, julgar, condenar. É imediato, assim, a pessoa. Então, eu botei uma cena assim, porque realmente a pessoa está comendo um sorvete na praça e já é capaz de dizer que uma pessoa fez uma coisa. E assim está hoje em dia, né? Até faz muito tempo que eu comecei a escrever o livro. Mas hoje em dia, a gente, casualmente, nas redes sociais, por exemplo, também condenações imediatas e
só mudou o veículo.
Mudou,
né?
O veículo.
Condenação agora veio
claro
dessas redes. Mas...
Claro que agora, no caso do romance, é uma convivência de mais de 30 anos e tal. Só que ela vai devagarinho, assim, até ela se dar conta. Mas hoje se faz isso todos os dias.
Sim, então. Para amadurecer essa ideia ou para ficar farta disso, para se dar conta
ponto,
de que era uma violência, sim, né?
Sim, que ela não era culpada daquilo.
Mas, Valesca, por que tanto tempo para escrever A Ponta do Silêncio?
Pois levei 13 anos e meio desde o dia em que eu comecei. Porque também eu comecei no dia que meu primeiro neto fez 6 meses. Mas daí tu começa essa função de avó também te envolve muito mesmo, porque foram meus dois netos são prematuros, estão muito bem, graças a Deus. Mas tu vai te envolvendo com aquilo, depois doenças na família, coisas assim, e também era um tema bem pesado para mim, porque eu, como mulher, também custei muito a ver muitas coisas. Assim. E, então, eu acho que eu ia postergando, mas eu não ia largando ele de mão, porque se a gente para de ler o que está escrevendo, a gente perde.
Ah, e chegasse nesse tempo, tu chegasse a mudar muita coisa no livro, nessas releituras?
Não, porque eu já tinha o plano, né? Mas eu tinha que ler ele de vez em quando para não perder, o livro, né? Porque tu muda muito nesses anos todos. Eu, felizmente, tinha feito um esquema, porque eu achei ali muito exemplar aquela situação.
Te baseasse em para além de notícias, enfim, da televisão, mas te baseou em algum caso mais próximo, assim?
Não, eu fui juntando todos os exemplos assim, né, que eu conhecia e tinha visto e tal, e criando também. E, na verdade, quer dizer, sempre se faz um mosaico, um personagem é um mosaico, né, uma situação é um mosaico também. Mas, quer dizer, partir dessa impossibilidade da pessoa falar sobre o que talvez tenha cometido. Porque, na verdade, ela tinha sete dias.
Sim.
Isso se passou em 7 dias, mais ou menos.
Para construir a Marga, acredito que... Não vou dizer que seja fácil, mas o coração a gente já fica mais perto, né? Tem uma cumplicidade, mas e para escrever sobre o marido, criar a personalidade dele?
Mas isso a gente tem que saber fazer se a gente vai escrever. Assim, quando eu ministro oficinas e tal, sempre gosto que também tenham homens, porque é um outro ponto de vista, né? Mas quando tu é tu faz um personagem masculino, tu tem que estudar e fazer defender ele com unhas e dentes como ele é. O meu primeiro protagonista mesmo era um homem do meu primeiro livro. Assim. Então, naquela época, eu estudei bastante.
Assim. Quantos livros, Valesca? Porque
Um livro infantil, tem um livro juvenil. Eu tenho total... que eu escrevi livros solo, são 7 ou 8 livros... Eu até me perdi um pouco, acho que 8. É. Então, tem uma antologia de contos pequena, tem um livro infantil, 2 infantos juvenis, e, enfim...
Tu vai, nesses 26 anos, outras...
A gente foi... né, como mulher, tem também muitos outros interesses, além de, digamos, deveres, assim, que a sociedade diz, tu é avó, tu tem que fazer isso, tu é mãe, tu é filha, tu tem que cuidar da tua mãe. Mas também eu tenho muitos interesses, outros interesses que eu também gosto, né? Não me dedico assim totalmente. Mas a gente está sempre com os dedos na tomada, né? Como eu digo, assim.
Sim, exatamente. E nesse sentido também, né? Além de narrar o drama da Marga, tu também no livro tu coloca o comportamento, expõe a sociedade também.
Sim,
né?
Claro, era esse o meu objetivo, que as pessoas abrissem os olhos, se emocionassem mesmo, se assustassem com isso.
Meus pré-julgamentos.
Olha, vários assim, homens que têm lido, eles me escrevem, nossa, eu tive que ficar sozinho pensando em como eu tenho sido.
Eles também...
É muito bom ouvir isso, porque eles também não têm consciência, muitas vezes, de como a coisa acontece.
Mas numa sociedade que só reforça isso o tempo todo.
Eles estão sempre certos.
E outra coisa, nessa edição da feira, com uma mulher à frente do evento, a Cíntia Moscovitch, são 62 edições com apenas 5 mulheres ocupando o posto máximo. Tu reconhece um pouco de, talvez, machismo nesse campo literário que tu atuas?
Não, eu acho que no caso aqui não foi isso. Primeiro eram só eram mortos, escritores mortos que eram homenageados, depois começaram os vivos, aí começaram os mais famosos. E as mulheres começaram muito mais tarde. Eu me lembro, Maria Ginorá era professora e tal, né? Quando ela foi homenageada, assim, foi a primeira mulher, aí a gente achou que finalmente tinha uma mulher sendo homenageada. Depois foi a Patrícia, eu acho que foram as principais, a Jane.
A Jane, que inclusive
faz a orelha
do livro.
Eu acho que agora está sendo quase mais ou menos assim, um homem e uma mulher.
Indicações sempre tem, né?
Sempre tem, Não, e agora tem mais mulheres escrevendo.
Valesca, tua sessão de autógrafos?
Pois foi hoje às 5 horas, né? Mas o livro tem a sua trajetória.
Sim, até o dia 15 é uma edição da Besouro Box, até o dia 15, com desconto aqui na feira, depois nas livrarias.
Já tenho tido bastante alegrias com ele, convites.
Muito obrigada, Valesca de Assis.
Tudo de bom, eu agradeço a oportunidade. Obrigada.
O programa Estação dos Livros segue com uma dica de leitura de Luiz Edgar Costa, que é professor de História da Arte.
Boa tarde, ouvintes da Rádio da Universidade. Eu sou Luiz Edgar Costa, sou professor de História e Teoria da Arte do Instituto de Artes da UFRGS e gostaria de indicar para vocês um livro que foi publicado este ano pela Companhia das Letras, um livro do Lima Barreto, chamado Sátiras e Outras Subversões. Esse livro reúne 164 textos do Lima Barreto. São textos que nunca tinham sido, não foram publicados ainda, não haviam sido publicados em livro até então. Eles apareceram em revistas no início do século passado, revistas como Careta e Fonfon, e vieram agora publicados graças ao trabalho do professor Felipe Botelho Correia, na pesquisa de doutorado que ele fez. E eu acho que é uma leitura muito atual, esses textos do Lima Barreto, porque a maneira como ele encarava a política, os assuntos do cotidiano da época dele, era através de uma forma, me parece muito interessante, a sátira, enfim, uma tentativa de encontrar uma outra maneira de visualizar os problemas e as questões que precisavam ser combatidas, enfrentadas. Enfim, Sátiras e Outras Subversões, do Lima Barreto, então, é a minha indicação.
5:50, o programa Estação dos Livros segue agora com poesia. Eu vou conversar com Gustavo Franco Carvalhal, que traz para essa edição da feira Ver o Mar. Boa tarde, Gustavo.
Boa tarde, tudo bem?
Não sei se está ligado aqui já. Tá, né?
Então, obrigado.
O livro é uma reunião de poesias que traz, além da força da escrita, de ver o mar, a tua visão pessoal do mundo, é isso?
Não, na verdade, esses poemas, é uma reunião de poemas que escrevi ao longo dos últimos 10 anos, assim, né? Então são 140 poemas no livro, 138, né, Rubem? Estou aqui com o Rubem Appel, que é o meu editor, da editora Movimento. Ele e o Carlos aí me oportunizaram a realização do livro, né? E são temas variados, tem alguns poemas em inglês também. Eu vivi um tempo fora do país também, então eu sou médico de formação, tenho alguma coisa sobre medicina, a minha mãe é da área da literatura, o livro é em homenagem a ela, então tem coisas que remetem à família, aos livros, é uma vida cercada de livros, sempre que a minha mãe teve, né? E eu acho que eu herdei um pouquinho disso, e havia esses poemas, e depois de mostrar para algumas pessoas, fui incentivado a publicar, né? O Dr. Carlos Appel, né, que é editor da Movimento, fez uma leitura muito cuidadosa, achou que a gente merecia, que valia a pena tentar publicar, e estamos muito felizes com o lançamento esse ano do Ver o Mar, que na verdade é o título de um dos poemas.
Sim, eu quis dizer assim, que era a tua visão,
eu acho que todo,
né,
poeta,
bem particular, que a gente percebe um diferencial, né?
Então.
E essa obra, como tu falaste também, em inglês e português, como é que é o manejo dessas... De fazer talvez uma rima ou os versos em português, certo, nessas duas línguas.
A maioria dos poemas aí são poemas livres, né? Até tem, nos iniciais eu tentei fazer alguma coisa, tem dois ou três sonetos que são aí rimados, né, com uma métrica mais formal, mas a maioria dos poemas são poemas de rima livre, né? E que vem assim em momentos que a gente está solitário ou que está viajando num avião, alguma coisa, e vem a inspiração e a gente coloca no papel, né? Alguns já vêm prontos, outros vêm amadurecidos, mas a maioria deles são versos livres sobre situações pontuais ou sentimentos momentâneos, assim, não é? E não tem esse cuidado formal, talvez, que uma poesia mais rimada ou métrica requer. Tem alguma coisa ali, até para mostrar que, eventualmente, a gente saberia fazer alguma coisa. Então, tem alguns poemas que estão na forma de sonetos, um que outro, mas a maioria são versos livres, não é?
E como que vem, assim... Tu já concebe ele em outra língua?
Ah, sim. Eu trabalhei um tempo nos Estados Unidos, na formação, né? E muito do que a gente lê na área que eu trabalho, que é medicina, que é câncer, vem em inglês. A literatura científica, a gente já escreve, mesmo nas revistas brasileiras, a língua internacional da ciência acaba sendo o inglês, né? Então, desde cedo, e a minha mãe tinha uma biblioteca fantástica, né? Ainda tem, né? A mãe faleceu faz 10 anos, mas nós estamos guardando a biblioteca dela enquanto meu pai estiver vivo, porque, de uma certa forma, a biblioteca dela, da Tânia, é a Tânia, né?
Tânia Carvalhal,
Carvalhal, né? Que era professor de letras na Universidade Federal, não é? E então, provavelmente nós vamos doar, enquanto meu pai estiver vivo, é uma forma de manter minha mãe presente à biblioteca. Então, eu adolescente, eu já frequentava a biblioteca da Tânia e li muita coisa em francês, em inglês, então eu acho que isso sempre teve no meu background, assim. Às vezes a gente pensa alguma coisa em inglês, né? Talvez influenciado pela leitura profissional que a gente faz em inglês, né? Mas eu acho que são 20, né, Rubens, poemas em inglês, ou 18, não são...
18.
Dos 140, a maioria dos poemas são em português mesmo, que é a língua nossa, não é pátria e materna.
Sim, e bom, e os temas também vai de Starbucks a St. Louis Blues, a Paris, e tem uma poesia até intitulada Câncer.
Então são coisas assim do dia a dia da gente, né? Em virtude da profissão, ou mesmo da formação que eu fiz na medicina, eu andei por muitos lugares. A gente vai a congresso, apresenta coisa, eu leciono na universidade aqui em Porto Alegre, na PUC, né? Há muitos anos. Então, o estar em trânsito, às vezes a poesia surge no em trânsito, né? Que a gente não tem que estar no hospital, não está trabalhando formalmente, né? Então acaba vindo a poesia. Então são coisas, você falou do Starbucks, é um poema que veio quando eu estava comprando um café no Starbucks, né? Então que eu achei que valia a pena registrar a situação, né? Então só a poesia, acho que são coisas assim, né? Os poetas que eu gosto mais, o próprio Bandeira, o Vinícius, né? O próprio Carlos Drummond, que tinha um formalismo um pouco maior que os outros dois, a gente vê que são... Muitas vezes registram o cotidiano, né? Um momento que eles querem deixar impresso, um sentimento que marcou. Então, é por isso essa multiplicidade de assuntos, né?
E tu tens um Haikai também, que dedicas a Haroldo de Campos. Algumas poesias têm dedicatória.
Eu tive a felicidade de conhecer muita gente do meio literário desde criança. O Maurício Rosenblatt, que é o patrono da feira, que foi quem fez a primeira feira do livro aí, então há 62 anos, né? Ele recebia em open house na casa dele... vários intelectuais aí de Porto Alegre, né? E eu, criança, eu ia com meus pais, né? Então eu não conhecia o Érico, mas eu conhecia a Mafalda, que era a viúva dele, o Luiz Fernando, a Lúcia, a própria Lia Luft, o Moacir Sclier, o professor Celso Luft, o pessoal que frequentava a casa do Maurício. Então eu era garoto e eu olhava para aquelas pessoas e ficava, puxa, né? Escritores aqui e tal. Então eu tive um privilégio, né? O Haroldo de Campos, eu conheci em São Paulo com a minha mãe quando ela foi jurada no concurso Nestlé de Literatura. Há muitos anos, né? Então, e depois veio, claro, a obra dessas pessoas que eu acabei conhecendo quando menino, depois me veio, eu fui atrás dos livros, né? Então, isso acaba, né? Então, essas dedicatórias é um atrevimento, na verdade, né? Até porque o Haroldo não está mais, mas assim, eu resolvi dedicar para ele, porque ele, né, tem os haikais, a poesia concreta, todo aquele formalismo estrutural, né, dos concretistas. Né?
E algumas tu coloca também o lugar aonde tu escreveste.
Sim, então, como muitos foram em trânsito, você vê, conversando com o Rubem, a gente achou, não, vamos manter assim, eu escrevi assim, então tem o Porto, tem lugares que eu estava trabalhando, ou estudando, ou fazendo formação, então... Né, eu quis registrar, isso fica um documento assim também, né, para as gerações futuras aí da minha família, saber onde é que eu andava.
E o Rubem Apple está aqui representando a Movimento, o que, que a editora está trazendo para a feira nessa edição, Rubem?
Nessa edição nós trazemos, além do nosso catálogo completo, fazemos mesas redondas no Santander, como é a do professor Elvio Funk, professor aposentado da URGS, que faz para Movimento, já traduziu mais de 14 títulos de Shakespeare, uma tradução interlinear. Tivemos, na semana que passou, o lançamento do Fantasma do Passo do Silvestre com do Comar do Uruguaiana,
que esteve aqui,
que esteve aqui com vocês, o Dr. Gustavo Carvalhal, que está prestes a autografar esta poesia em trânsito pelo planeta, que é ver o mar, e este trânsito que homenageia não só a competência e a inteligência e a delicadeza da professora Tânia Franco Carvalhal, assim como autores que fizeram parte da infância dele, como ele bem disse. E amanhã ainda teremos mais um autógrafo de uma... a primeira pedra de uma outra autora nossa. Mas o Dr. Gustavo fez uma compilação, além de uma supressão, que acrescentou no todo do livro.
A sessão de autógrafos, Gustavo.
É agora às 18 horas, estou saindo para lá.
Então, eu agradeço, então, a presença do Gustavo Franco Carvalhal, do Ruben Appel. Boa sessão de autógrafos.
Muito obrigado. Queria agradecer o teu programa, né, Estação dos Livros. Né? Eu estudei na URGS, né, sou formando da medicina lá da URGS, e a URGS era a vida da minha mãe, né, acabou sendo professora emérita lá na Letras. Né? Então, um prazer de estar no teu programa e muito obrigado pela oportunidade.
Muito obrigada. Boa sessão de autógrafo. São 6:01, o programa Estação dos Livros segue agora com Thaís Ribeiro.
Bom, retornamos agora para conversar com a Gisele Sauer, que acabou de assinar o livro Brincar, Clicar e Amar. Boa tarde.
Boa tarde, Thaís.
Acabou de chegar aqui com o nenê, lindo, no estúdio.
Obrigada, o pequenininho tem 52 dias,
muito
então fofo. Fazer um passeio pela feira.
Uhum. Então, Gisele, tu é fotógrafa e, a gente pode dizer, especialista em fotografia de família, né?
Isso, uhum. Isso. Faz 6 anos já que eu fotografo e, desde que eu comecei, eu decidi que iria para esse nicho, né?
Uhum.
Então, fui sempre buscando cursos e me especializar mesmo nisso, né? Estudar para entender um pouco mais do mundo infantil.
Uhum. E como é que é fotografar criança? Tu teve alguma outra experiência para nos dizer qual é a principal diferença?
Olha,
deve ser um desafio,
né? Eu até tentei,
né,
fotografar casamentos e 15 anos, essas coisas assim. Mas não, é muito diferente, porque quando tu tá fotografando a criança, tu consegue entrar pra dentro daquele mundo.
Uhum.
Então, te permite muito mais, te permite criar junto com ela e fica mais fácil, né? Então, é um nicho que pra mim é muito gostoso por isso, assim, porque tem toda uma possibilidade de pensar diferente do que quando tu vai fotografar um 15 anos, que às vezes as meninas já têm uma ideia, elas
Sim.
já sabem o que elas querem, então elas não te dão tanta liberdade, né? E eu gosto muito da parte
criança
da criança.
Acaba sendo mais experimental, eu acho, né? De sentir o que ela tá fazendo, que é pra onde ela vai, talvez.
É, e cada idade é diferente, então são uhum. fases diferentes, são coisas que ela já faz ou não faz, né? Então são descobertas, um bebê bem pequeno, tu tem as fases das descobertas, isso é muito legal de ir fotografando também. Para os uhum. pais também é, principalmente os pais primeira viagem, né? Porque tudo é muito novo,
Sim.
então cada dia é uma coisa diferente. E é muito legal.
Sim, até esse é o objetivo do livro, né? Ali tu tem, então, além de apresentar alguns dos teus trabalhos, também tem dicas de como fotografar, do que fazer. Da onde surgiu o teu interesse de fazer essas dicas, especificamente o porquê?
Então, quando eu fotografo, eu geralmente vou na casa da pessoa. Ou vou à casa delas, ou as encontro num parque. Então, e quando o bebê é pequeno, eu acabo passando, a gente acaba trocando muita ideia. E mesmo antes de ter filhos, eu fiz muitos cursos, né? E além dos cursos, eu fotografei muitas famílias. Então, eu, assim, convivi com muitos bebês e muitas crianças em fases diferentes, mais do que muitos pais. Uhum. Então, era como se eu já tivesse, sei lá, uns 3, 4 filhos, né? Uhum. Nessa parte de saber o que vem depois, ou a cada etapa. E acabava dando muitas dicas. E eu ouvia muitas pessoas, tu tinha que escrever um livro, seria legal se tu escrevesse um livro. Então, um dia eu resolvi escrever um livro. Foi quase senta e escreve, uhum. assim. E comecei a organizar todas essas dicas para poder até passar para as pessoas, enfim, nos cursos. Às vezes eu queria dar para... Porque a gente já fez curso para os pais, eu e meu marido juntos. Então, para ensinar algumas coisas para os pais que vão fotografar. Então, a gente foi compilando ideias. Aí surgiu o livro.
Uhum. E ali no livro, então, essas dicas vão desde como capturar o momento, do que é importante. Agora, como mãe, tu tá muito em cima, tirando muita foto.
Olha, isso tá sendo um tanto engraçado, porque uma coisa é quando eu vou até a casa da pessoa fotografar, uhum. e quando eu entro lá, eu sou o observador da cena, né? Então, uhum. eu fotografo a mãe, o pai, o bebê e as coisas que eles vão fazendo. E muitas vezes eu sei, assim, ah, por exemplo, vai botar o bebê no trocador, ele vai sorrir, a mãe vai pegar e vai dar um beijo, eu sei a ordem das coisas que vão acontecer. Uhum. Só que agora eu sou a mãe. Então agora eu queria alguém me fotografando, uhum. porque eu não consigo estar fotografando o tempo todo, claro. Né? Eu tenho muita foto de celular dele, como todas as mães têm. Uhum. A diferença é que a gente tem muitos amigos fotógrafos, então ai, volta e meia alguém consegue
aproveitar.
Fazer um retrato ou pegar algum momento, uhum. e meu marido é fotógrafo também, então eu tô bem assessorada. Uhum.
Dele. Sim. Então, tu acredita que isso é um desafio pra ti como fotógrafa hoje? As pessoas com o seu celular se acham talvez um pouco mais fotógrafas e que talvez uma coisa mais profissional não seria necessária?
Sabe que eu acho o mundo veio mudando, né? Graças a Deus a gente tá numa evolução. O fato de cada vez mais as pessoas terem os seus celulares e fotografarem faz cada vez mais elas perceberem o quanto elas precisam de um fotógrafo. Uhum. Porque é muito diferente a foto que tu faz com o celular e o próprio delay que tem, né? Tu faz a foto, às vezes, um segundo depois é que o celular vai bater aquela foto, ele Sim. vai clicar. Então, tu perdeu o movimento. E é muito diferente de tu fazer a foto com o celular e fazer com a câmera. Uhum. E sem contar que o fato de que quando tu tem... E muitas vezes, quando eu sou contratada, eu ouço isso. A mãe tira muitas fotos do pai. Então, a mãe nunca aparece, porque Sim. o pai não fotografa. Uhum. Ou o contrário acontece. O pai gosta muito de fotografar, então ele não tá nunca em nenhuma uhum. foto. Então, o fotógrafo, eu acho, hoje se faz mais necessário, porque as pessoas entendem mais ainda o quanto é importante o retrato e o Sim. quanto tu vai guardar aqueles momentos pra vida toda.
E até essa foto com o fotógrafo tem aquela coisa da nostalgia, de tu ver a foto depois, ter um álbum, Sim. né, pra recordar os momentos, que o celular às vezes fica, se perde até com tanta informação, né, eu acho.
Isso, e assim, como mãe, tu faz 10 fotos pra ter uma daquele sorriso ali. Tu tá fotografando, tentando pegar o sorriso da criança. Uhum. Aquela uma é legal, mas tu tem as 10 no celular. Sim. Então tá tudo muito perdido, são muitas imagens. Então uhum. o fotógrafo, ele vem até como um curador, né? Ele vem, ele te fotografa as 1000 fotos, mas te entrega 50 melhores. Uhum. Então ele faz uma curadoria do trabalho, vai pegar só o que for mais legal.
Sim.
Eu acho isso... Acho que cada vez mais o fotógrafo tem a sua importância.
Sim, acaba se valorizando pela... Que o outro acaba virando tão comum, né?
Exato, pela necessidade de um olhar de fora e de algo que vai vir impresso, que vai vir pronto.
Uhum. E uma das características do teu trabalho, observando o livro, que eu pude perceber, é que tu preza bastante pela simplicidade, né? É realmente o dia a dia, aquele momento que a criança tá ali. Isso foi uma característica que tu criou pro teu trabalho ou foi algo que tu percebeu que era necessário?
Quando eu comecei a fotografar, isso não era comum aqui no Sul ainda. Eu já tinha esse estilo de fotografia, existia fora daqui. E tinha duas fotógrafas em São Paulo que faziam. Mas não tinha ninguém que fizesse aqui ainda. Só tinha muito estúdio e a ideia do posado. E eu sempre achei tão... eu tenho 2 irmãos mais novos. Então tinha todas as coisas que a gente fazia como irmãos, uhum. que eram legais. Eu sempre falei assim, então por que ninguém fotografa o que está acontecendo, claro. o comportamento da criança. Então, a ideia, a proposta foi essa, desde o início, assim, ir para dentro da casa das pessoas uhum. e fotografar como a vida é e que tipo de brincadeiras elas fazem, sem nada muito posado. Assim.
Sim.
Então, o livro, ele tenta ser o mais real possível nesse sentido, uhum. de dicas de coisas que as pessoas realmente possam. Ela não precisa ser fotógrafa para fazer aquela foto, ela só precisa estar atenta,
prestar atenção naqueles momentos específicos.
Ao momento.
Uhum. Isso aí. E talvez algumas pessoas talvez já conheçam até o teu trabalho e não saibam de nome quem tu é, pelo teu trabalho com o Pianger, né?
Sim.
Tem o livro dele, tem as tuas fotos, as crônicas dele são sempre ilustradas com, com as tuas fotos. E pra quem conhece sabe que é um trabalho lindo, né? Como
Obrigada.
É que é essa parceria de vocês?
Pois é, essa parceria foi... Hoje ela é do Pianger e da Ana, né? Uhum. Da Ana Emília. Então... Eu um dia escrevi pro Piangers e disse, olha, quando a Aurora ia nascer, eu soube que a tua filha vai nascer. Obrigada. Aí, depois que ele, enfim, que a gente se falou e tudo, é que ele foi entrar e foi procurar o meu trabalho, dar uma olhada nas fotos, e daí ele me retornou de novo e disse, olha, eu achei tão legal porque não tem nada tão clichê, tu não vai lá, tu não tá me propondo pegar minha filha e colocar num cestinho como tanta gente faz, né? Tu tá propondo vir aqui na minha casa fotografar uhum. minha filha. E isso é muito legal, então vamos esperar ela ter uns 3 meses e a gente faz. E dali pra diante a gente fez várias outras vezes, porque acabamos ficando amigos e eu fiquei amiga da Ana e a gente se encontrou outras vezes e acabou que virou uma parceria nesse Sim. sentido, assim, olha, a gente vai fazer tal coisa, precisamos de fotos, então lá vou eu e fotografo. E claro, daí por tu já conhecer, sempre que é como uma família que é cliente, né? Tu vai Sim. voltando pra família, as crianças te conhecem, é mais fácil.
Uhum.
Então foi assim, e é um super prazer pra mim saber que as minhas fotos ilustram as crônicas e estão ali.
São lindas,
muito
e são
obrigada.
Bem representativas do trabalho dele, eu acho que.
É, eu acho que elas conseguem encaixar bem,
exatamente,
né?
Exatamente, eu acho que esse é o mais importante.
Legal.
Então,
o
nosso tempo é curtinho, Gisele,
claro.
É meio corrido, e eu vou agradecer a tua presença aqui na rádio. E pra quem ficou interessado, então, o link pro Brincar, Clicar, Amar, já tá disponível, então, e teve assinatura hoje aqui na feira, tem pra vender aqui na praça?
Tem no estande da Belas Letras, uhum. da Editora Belas Letras.
Pra quem ficou curioso,
Muito
é só conferir
obrigada.
Lá. Obrigada.
Eu que agradeço.
O programa Estação dos Livros segue com mais uma dica de leitura, desta vez com o músico Flávio Oliveira.
Meu nome é Flávio Oliveira, eu sou músico. Uma dica de leitura, embora isso esteja descontextualizado, dito assim, mas é a obra Mais Que Memória, de Marcelo Bacchus, que foi lançada em 2007, e que a mim surpreendeu tanto quanto grandes autores que eu tenho lido. Realmente uma revelação. Então fica esse... É da Record, né? E acho que é fácil de encontrar ainda. Um lançamento recente de 2015 que realmente surpreendeu tanto quanto outros autores que eu li na vida, assim como Marcelo Bacchus, ou Guimarães Rosa, ou Lima Barreto, ou Machado de Assis, é o romance da Júlia Dantas, Ruína e Leveza. É algo, assim, realmente surpreendente pelo contexto, pela linguagem, pelo depoimento de época, enfim, pelo fundo de história pessoal, etc. Fica lá, então, para quem possa se interessar, não vai se arrepender.
Minutos, dando sequência ao Estação dos Livros. É Nileman?
Nileman,
que estão lançando aqui na Feira do Livro A Migração Confederada ao Brasil, Estrelas e Barras sobre o Cruzeiro do Sul, e também assinaram o livro Soldados de Borracha, que também foi lançado em março desse ano. Muito obrigada pela presença aqui na Rádio da Universidade.
Obrigada.
Muito obrigada. Muito obrigada. Então, nesse novo livro, vocês apresentam uma face da Guerra Civil que poucas pessoas conhecem, né? Então, como vocês chegaram ao conhecimento dessa migração de americanos para o Brasil nesse período específico?
Bom, em 1963, eu fui correspondente aqui de United Press International. Então, viajei por todo canto do Brasil. E eu cheguei aqui como correspondente em 58. Então, eu estava bem por dentro da história brasileira.
Uhum.
Mas eu não soube também da colônia americana, que estava lá Santa Bárbara do Oeste e também na cidade americana, no interior de São Paulo.
Uhum.
Um dia eu encontrei uma mocinha com olhos azuis e com cabelos assim loiros, e ela estava com um sotaque do sul dos Estados Unidos, de Georgia.
E aí reconheceu.
Eu reconheci e falei, Frances. Frances McKnight foi o nome dela.
Uhum.
Você é do sul dos Estados Unidos? Qual é o seu estado? Ela disse que nunca esteve nos Estados Unidos. Mas
nossa.
Como?
Uhum.
Não, mas eu nasci aqui na Americana. Aqui no interior de São Paulo. Eu falei, mas quem é americano? Colônia dos Americanos Confederados. Então eu fiquei chocado.
Uhum.
Mas será que tem aí? E ela me convidou a conhecer a prima dela, para saber mais sobre a colônia. Bom, como da United Press, eu recebi um telegrama da United Press em 1963, dizendo que ia ser o centenário da Guerra Civil Norte-Americana. E queria saber se eu conhecia alguma coisa, um assunto que talvez toparia com o sério que eles estavam fazendo sobre os confederados fora dos Estados Unidos.
Uhum.
Eu lembrei de Frances.
Sim.
Então eu fui lá falar com a prima dela,
pegou
Judith,
um relato.
Judith McKnight Jones, é o nome dela. E ela disse, vem aqui, porque nós temos um piquenique cada abril, em que todos os descendentes dos confederados reúnem.
Ah, que legal.
E é no cemitério do campo dentro do estado de São Paulo.
Uhum.
Então nós fomos lá com nossos filhos pequenos.
Uhum.
Nós tínhamos 4 filhos pequenos naquela época. Um era David.
Uhum.
Ele tinha 5 anos de idade naquela época. Ele é fundador de Azul aqui.
Sim, um personagem bem representativo no Brasil hoje em dia.
Então ele foi lá conosco.
Uhum.
E nós encontramos com todos os descendentes.
E foi nesse momento que vocês pegaram os relatos que constam no livro?
Exatamente.
Uhum.
E nós achamos que talvez algum dia seria um bom livro.
Uhum. E guardaram esses relatos.
A primeira matéria, 55 anos passado.
Nossa, levou 55 anos para o livro
levou
ser lançado, então.
55 anos para destilar essa matéria num livro mesmo.
Lindo.
Dizer, fazemos coleção de fotografias, de matérias, de cartas, de notas.
E nesses 55 anos vocês ficaram indo e vindo entre os Estados Unidos e o Brasil.
Exatamente.
Uhum. É bem interessante que os filhos de vocês todos foram praticamente criados por aqui, todos falam português.
Com
né?
Os 3 que nasceram no Hospital Samaritano, que foi fundado pelos norte-americanos confederados.
Sim.
E também eles fundaram o Colégio Mackenzie e várias outras coisas. Quer dizer, eles fizeram muita coisa aqui. Inclusive a melancia cascavel que vocês têm aqui era deles.
Veio deles, ó.
Veio de semente na bolsa de um fazendeiro de Georgia.
Uhum.
Quer dizer, então nós temos uma grande história. História brasileira que os brasileiros mesmo não conhecem.
Exatamente. No outro livro, Soldados de Borracha, vocês revelam também um outro caso de um acordo entre Brasil e Estados Unidos, mas aí relacionando o ataque a Pearl Harbor e os seringueiros brasileiros. Vocês podem nos explicar um pouquinho qual é a relação entre eles?
É. Nós fizemos um livro chamado Trilhos na Selva. Era sobre a Madeira Mamoré. Nós subimos dos Trilhos da Selva, da história deles lá, através de umas fotografias de um confederado que esteve lá trabalhando na Madeira Mamoré. Então eu fiquei também, como jornalista, eu fiquei curioso. Como é? Um trem no meio do Amazonas, 10 mil pessoas morreram fazendo a construção de Porto Velho até Guajará-Mirim, na fronteira com Bolívia.
Uhum.
Então nós fomos lá.
Vocês foram na Amazônia lá? Ficaram quanto tempo lá?
Meia dúzia de vezes nós fomos lá e fizemos então a pesquisa lá, entrevistando os seringueiros e os outros lá. Então este livro também abriu a porta para este livro,
Os Soldados de Borracha.
Os Soldados de Borracha.
Uhum.
Nós ficamos muito sentidos.
Porque quando chegamos lá, todo mundo começou a falar, é bom que nos deu o borracha para Estados Unidos, mas quando vocês vão pagar para esta borracha? E nós pensamos, é muito específico.
Não é possível que os Estados Unidos não pagou.
É.
Então nós começamos a pesquisa também.
Uhum.
O problema era que quando a guerra estourou, em 1941, os Estados Unidos e Grã-Bretanha tinham só 3 meses de borracha. E tinha que montar uma máquina de guerra.
Uhum.
Uma máquina de guerra que incluía navios, aviões, até luvas de látex para os hospitais. Tudo era dependia de borracha.
Sim.
Então, sem borracha, não podia lutar. Ou brigar com os alemães e os japoneses.
E
os japoneses já tomaram conta de toda a borracha do mundo.
Uhum.
Na Ásia.
Sim.
Eles tomaram plantações de borracha na Índia. Então, todo 96% da borracha do mundo estava na mão deles.
Uhum.
Quando o Brasil estava o produtor maior do mundo de borracha, em 1900, 95% de toda a borracha do mundo estava na mão dos brasileiros.
Uhum.
Mas até 1922, só 6%. Porque os britânicos roubaram as sementes, levaram para Indonésia e para a Índia e para as colônias deles, criaram plantações de borracha, embaratou a produção, aí eles ficaram com essa borracha.
E Gary e Rose, saindo um pouquinho do mundo dos livros, então vocês têm toda essa pesquisa sobre a história, esses acordos do Brasil com os Estados Unidos, mas vocês também possuem um trabalho bem interessante lá nos Estados Unidos, que vocês dão apoio para imigrantes brasileiros que se encontram lá. Como é que é esse trabalho de vocês lá? E vocês estão com, talvez, algum tipo de preocupação com esse resultado das eleições agora lá nos Estados Unidos para dar sequência a esse trabalho?
Bom, nós... Brasil é um país nosso também. Que nós temos 20 bisnetos que têm cidadania dupla. E temos
20 bisnetos 20 com cidadania brasileira.
E temos 35 netos. E metade são também cidadania brasileira. Então, eu sou cônsul honorário do Brasil lá faz 16 anos. Rubens Barbosa, o embaixador brasileiro, me perguntou 16 anos atrás, você quer ser, nós queremos que você se torne nosso cônsul honorário. Eu falei para ele, o que quer dizer isso? Disse que não é fácil, não tem dinheiro, não tem reembolsamento, mas tem, nós vamos dar algumas coisas para você. Falei, quais são? Brasão, bandeira brasileira e 10 mil dores de cabeça.
Você e aceitou?
Você aceita? Eu falei, sim, você não tem que dormir e me responder amanhã? Falei, não, eu aceito. Ele disse, mas como?
Que lindo.
Por quê? Gostamos muito dos brasileiros, adoramos.
Uhum.
Ele disse, essa é suficiente para mim.
Ah, que
e
legal.
Desde lá, nós somos consul brasileiro lá. Uhum. Temos 20 mil brasileiros na nossa área.
20 mil?
Muito. 20
é
mil.
Muito brasileiro.
É, muitos em Utah, Idaho, Montana, Colorado, parte de Colorado também, Idaho.
Uhum.
São todos na minha área. De...
Sim.
Mas eu respondo a Califórnia, que é o São Francisco, não São Francisco, mas Los Angeles, que é o cônsul geral do Brasil lá.
Uhum.
E quando o vereador Police Neto deu o cidadão paulistano para Gary, ele disse, se uma estes 20 mil brasileiros tem problema, tem uma pessoa que eles podem chamar, é só ele.
Uhum.
Então, ele é responsável e gasta muito tempo com este trabalho.
Trabalho lindo. Uhum. Infelizmente, Gary Rose, o nosso tempo é curtinho aqui no programa.
Claro,
eu vou ter que agradecer a presença de vocês. Para quem ficou interessado, então, reforçando, o livro chama A Migração Confederada ao Brasil, Estrelas e Barras sobre o Cruzeiro do Sul, que foi lançado hoje na Feira do Livro. E muito obrigado mesmo. É uma honra receber vocês aqui no nosso estúdio.
Um prazer nosso. Um grande prazer nosso.
Muito obrigada. Uma boa tarde.
Muito obrigada.
Damos sequência ao programa agora com uma dica de leitura de Cláudia Aristimunha, que é diretora do Museu da URGS.
Boa tarde, meu nome é Cláudia Aristimunha, eu sou historiadora e trabalho no Museu da URGS. E a minha dica de livros, para quem está passando pela Feira do Livro, é O Casaco de Marx, Roupas, Memória e Dor. É do Peter Stalibraz e é traduzido pelo Tomás Tadeu Silva. O Casaco de Marx é um livro super gostoso sobre as roupas como objetos que carregam as nossas marcas, que carregam as nossas memórias e do como isso tem uma relação forte com a gente. É uma dica super boa, porque é uma leitura fácil e gostosa. Ele foi lançado novamente agora em 2016 e é da editora Autêntica. Eu queria desejar uma boa tarde a todos e todas, que tenham uma ótima Feira do Livro e para a Rádio da Universidade também um grande abraço.
Cinco minutos, estamos apresentando Estação dos Livros ao vivo, direto da Praça da Alfândega. Eu vou conversar agora com Milton José Pantaleão Júnior, que está trazendo para esta edição da feira a coletânea Literatura, Sentimentos e Razões. Boa tarde, Milton.
Boa tarde, tudo bem?
Tudo bem. Esse livro traz escritores nesta coletânea que expõem seus sentimentos, suas razões. Quantos escritores, Milton, participam?
Tá. Eu queria, antes de te explicar, não, tu já sabe, mas explicar para os teus ouvintes, que nós temos dois tipos de editoras. Né? São as editoras que contratam o texto de um autor para que elas vendam livros, então a vida delas é vender esses livros, e tem outras editoras que elas prestam serviço para o escritor para que ele possa publicar o seu texto, publicar a sua literatura. Então, existem muitas dessas editoras que trabalham com escritores independentes, né? Que tem com toda certeza mais de 1 milhão de escritores independentes no Brasil. Muita gente escreve, muita gente quer publicar, mas não tem oportunidade. E a Alternativa tem a tarefa de prestar esse serviço para os escritores. E ela presta de duas formas. Uma forma é possibilitando que o escritor faça seu livro solo, seu livro individual, um romance. Cooperativadas de vários escritores que tenham contos, poesias, crônicas, ensaios científicos e coisas desse tipo, para que elas tenham a oportunidade de publicar, e aí essa unidade de vários escritores publicam. Esta é a razão da literatura Sentimentos e Razões. Nós temos 8 anos de existência, já estamos pela 30ª coletânea. Esta coletânea procura trabalhar a ideia de que na literatura há dois lados, como há dois lados no nosso cérebro, um é o lado do sentimento, outro é o lado da razão, e que no frigir dos ovos nós somos uma pessoa só, então isso tudo se confunde, se mistura, e isso apresenta o livro. Essa coletânea, que aliás eu fiz junto com a Adélia Insfeld, que daqui a pouco vai entrar no estúdio, ela tem 136 escritores, tá? Daqui do Rio Grande do Sul e de todo o resto do Brasil. E nós acabamos de fazer o lançamento, agora foi um sucesso absoluto, total, um pessoal muito feliz que está podendo publicar e tem uma identidade enquanto escritores, uma identidade literária que fortalece muito a relação dos escritores com os leitores. Isso é uma forma de impulsionar a leitura. A Adélia acabou de entrar aqui, a Adélia é minha companheira, comparsa, mas na verdade é minha chefe, né? Porque ela tem muito mais tempo de caminhada do que eu, e eu tive a sorte de estar junto com ela fazendo a organização dessa coletânea.
E é uma coletânea de contos, poesias,
crônicas, ensaios. Nós também estamos incluindo uma situação que é combinar literatura com a imagem, letras e imagens, então tem muitas ilustrações, e ilustrações todas originais, né, que dá o colorido para essa. Só para tu ver aqui, ó, desse lado é o lado dos sentimentos. E aqui É o lado da razão.
Sim, nós estamos vendo a capa e a contracapa de Literatura, Sentimentos e Razões. E aproveitando a chegada da Adélia, eu queria que ela falasse, então, também como foi encontrar esses escritores, essa relação, e como organizar, então, essa coletânea. Boa tarde.
Boa tarde, obrigada. Eu me senti muito honrada por ser convidada pela Editora Alternativa para ser coorganizadora dessa coletânea. Foi uma honra mesmo para mim. É a primeira vez que alguém, que é uma editora, me convida, né? Então, eu pensei, eu preciso, né, convidar amigos, amigas para participarem. E comecei a convidar amigos mais chegados, conhecidos, e fui convidando outras pessoas, até de fora do país. Convidei um que aceitou, que é de Portugal. Então, foi uma alegria para mim também que muitos aceitaram. Todos os amigos e amigas aceitaram. E está muito bonita a coletânea, porque quem fez as ilustrações que tem aqui é o filho do Milton, que é o Jonas Pantaleão. Ele, olha só, bonitas que são todas as ilustrações, né? Então, uma coletânea muito bonita. Ficou todos hoje e agora, durante a sessão de autógrafos, todos elogiando. Todos. Linda, linda essa coletânea. Parabéns. Então, é a Alternativa. Fez um trabalho muito bonito com essa coletânea. Eu dou parabéns à Alternativa.
E o Milton também participa da coletânea como escritor?
Sim, participa. Tem dois poemas nessa coletânea. Mas assim, a Adélia é uma mulher que tem já vários livros solos publicados. Né? Participou de várias coletâneas. Organizou a primeira conosco agora, e eu tenho certeza que é a primeira de muitas que nós vamos organizar juntos pela frente, né? E semana sim, semana não, tem um poema dele publicado na Zero Hora, dela publicado na Zero Hora. Então isso aí é... Tem peso.
Não, é bondade, do Milton. Não, mas e quando iam colocar o meu nome, eu digo, não, tem que ser Milton José Pantaleão Júnior primeiro, porque ele é o editor. Não, Adélia, é o teu nome que vai, né? Então eu fiquei muito honrada com isso. Todo dia eu vou falar, olha meu nome aqui.
Não, eu disse pra ela, eu posso ter meus defeitos, mas juízo eu tenho, né? O nome dela vem na frente.
Claro, com certeza. Tem um bom humor como o pai dele. O pai dele também está sempre com bem humor.
E o livro abre com... trabalho, o teu trabalho.
Sim, é pelo alfabeto, né? Então, aí começa. Mas tem aqui uma parte que eu não cheguei a ler ainda, que eu mandei para eles. Eu falei para as pessoas hoje, as minhas amigas, não li ainda o que é aqui, ó. Isso aqui é o que escrevi, né? Então, eu tenho que até ver, né? Porque eu não cheguei a ler depois que entreguei para eles.
Tem dois textos de apresentação.
São sim, o Milton faz a primeira apresentação, na sequência a Adélia apresenta e depois vem... em ordem alfabética, os 137 escritores.
Poesias, contos, crônicas. E alguns textos também, assim, que tem, né, várias pessoas, para o alfabeto.
Sabe, a gente tem uma sensação nítida que como... Porque editar um livro não é barato, tá? Agora, eu tendo dois poemas, dois textos, um conto, e possibilitar que por um custo muito baixo... participar de uma coletânea e publicar então o que eu escrevi, significa assim que as coletâneas têm uma tarefa de democratização da literatura fantástica.
Exatamente.
Né? E nós temos muita vontade de que isso se expanda de uma forma generalizada. Uhum.
Pois aqui pelo estúdio da rádio realmente tem passado muitas coletâneas. Esse tem sido um trabalho, eu acho, das editoras, devido ao custo. E aí eu te pergunto, como que a Alternativa está participando desta Feira do Livro e como que, como editor, tu vês estes eventos como a Feira do Livro para a literatura e para as editoras?
A Feira do Livro de Porto Alegre, pelo fato de nós sermos aqui do Rio Grande do Sul, tá? Embora a gente tenha uma atuação nacional, inclusive internacional, a Feira do Livro de Porto Alegre é o nosso Natal, nosso Ano Novo, é um momento... clímax, né? Porque as pessoas vêm para a praça com um objetivo, além de confraternizar, de relacionar, que é se relacionar com a leitura. Isso é uma coisa, para quem vive o dia inteiro atrás de uma tela de computador, uma tela de televisão, etc., isso aqui é uma coisa maravilhosa, fantástica. E dá uma trabalheira enorme. Nós tivemos mais de 20 sessões de autógrafos aqui, que os escritores querem lançar na feira. Então, embora nós tivemos um ano econômico difícil, um econômico social difícil, nós conseguimos manter a luta e
participar o máximo que nós demos na feira. Então, nós temos uma banca aqui na feira que vende os livros. Hoje, amanhã, terça-feira, ele termina o ano 2016 e começa o ano 2017, que vai terminar lá na feira do ano que vem. É a questão chave, central para nós.
Sim, e quem almeja, tem seus contos, tem suas poesias ali dentro da gaveta e queira publicar um livro, procura pela alternativa? Sim,
como... Nesse momento, nós vamos lançar, a partir de agora, mais 3 coletâneas ao mesmo tempo. O Editor Alternativa no Facebook, e ali se conecta conosco diretamente. Nós temos um escritório aqui no centro da cidade e a gente faz o máximo possível para que o escritor se concentre mais em escrever do que na parte de edição e burocracia, que a gente cuida disso. É só procurar a gente.
Quer falar, Adélia?
É que eu publiquei o meu livro agora, Impacto, que foi dia 1º de outubro, foi com o lançamento na Palavraria Café, e agora dia 5 foi aqui na Praça de Autógrafos, Impacto com Alternativa. Está muito bem, sendo bem recebido, ficou muito bonito o meu livro, muito bonito.
Aí é um trabalho solo.
Sim, sim, trabalho solo.
São as poesias da Adélia.
Poesias, tá?
Então, eu agradeço a participação da Adélia Ensfeld, Milton José Pantaleão, que trazem essa coletânea Literatura, Sentimentos e Razões pela Alternativa, e o Impacto também pela Alternativa, da Adélia. Muito obrigada.
Eu agradeço.
Minha próxima tarefa agora é convencer a Adélia a gente soltar o Literatura 2. Para lançar o ano que vem.
Então, tá lançado.
Obrigada.
Em 2017. Espero vocês aqui com a Coletânea 2. Muito obrigada.
Obrigada.
O programa Estação dos Livros segue agora com o Gabriel Melichuk.
Eu recebo agora o Léo Gershman, que é escritor e jornalista formado pela URGS e também torcedor gremista declarado, que está lançando 2 novos livros sobre o tricolor aqui na Feira do Livro de Porto Alegre. O primeiro deles se chama Somos Azuis, Pretos e Brancos, e o segundo se chama Viagem à Alma Tricolor em 7 Epopeias. Léo, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio.
Boa tarde, só uma pequena esclarecimento, o Somos Azuis, Pretos e Brancos é lançamento ano passado, agora é reedição, é a segunda edição. Ele é um livro que tem tão importante, acho que todo mundo deveria ler esse livro, desculpa a falta de modéstia, mas pelo conteúdo até, e todo gremista tinha que ter na mesa de cabeceira. Esse livro está na segunda edição, esgotou muito rápido, e na verdade é o relançamento. E o outro é o Viagem à Alma Tricolor, ele é o terceiro de uma trilogia, porque o primeiro é o Coliguei Tricolores de Todas as Cores. São os 3 livros, trabalham muito com a coisa da alma, a coisa humana, assim. Os 2 primeiros são diretos sobre diversidade. No primeiro caso a questão da homofobia, no segundo caso a questão do racismo. Esse segundo livro ele reconta, ele derruba uma grande lenda urbana sobre o Grêmio como sendo o clube segregacionista. Eu não estou querendo livrar o Grêmio como não livra a sociedade gaúcha de ser segregacionista no início do século passado, mas o Grêmio não era nem um pouco diferente dos outros, pelo contrário, até o primeiro estatuto que eu tenho na íntegra ali, ele é extremamente avançado, dizendo que aceita todas as etnias e nacionalidades e opiniões, etc. Bom, o livro cheio dessas informações, e todas bem, bem, bem comprovadas, com documentos, fotos, etc. E Viagem à Alma Tricolor em 7 Epopeias, ele já é um livro mais de torcedor mesmo, mas ainda assim não é restrito aos gremistas, porque ele fala de uma instituição, como poderia ser de qualquer outra. O Grêmio é uma grande instituição, como o Inter também. Eu realmente não escrevi para ser só um livro para gremistas, nenhum dos 3 livros. E esse livro, ele em 7 grandes momentos de superação, ele procura traduzir o que, que é essa coisa que nós gremistas nos orgulhamos da imortalidade, dessa coisa da fibra gremista, que é uma coisa que é, faz parte da identidade do Grêmio. Seja como for, assim, o Colorado pode chegar, ah, que tudo é uma grande... é uma imagem criada, tá? Não, mas é, de qualquer forma essas sete epopeias mostram que tem muito isso mesmo, o Grêmio ser um clube de superação. E de qualquer forma, seja como for, é a imagem que existe do Grêmio. E eu defendo no livro que os clubes de futebol, por serem instituições culturais, não são como, tu dizia, uma empresa que tem uma coisa fria, assim, não. Um clube de futebol é uma... ainda mais os nossos clubes, os dois clubes muito populares, eles estão no imaginário das pessoas, eles são muito mais do que uma empresa fria.
Certo, falando um pouquinho especificamente sobre o Somos Azuis, Pretos e Brancos, tu cita alguns dos grandes personagens negros da história gremista, até para dar base para essa tua tese de que não era o único clube e também não era um clube racista. Conta pra gente quem são esses personagens e qual a importância deles para a história do clube.
Eu te digo assim, o primeiro, o principal é o Adão Lima, que ele tá até na capa, até na segunda edição ele tá na contracapa, porque daí a segunda edição foi feita uma capa diferente, né, pela AGA, que é a editora que pegou, na primeira foi a LPM, e ela, mas eu destaco o Adão Lima, né, o Adão, a foto é de 1926, que o Adão jogou do Grêmio de 1925 a 1935. Ele é, o Adão, o primeiro jogador negro, não é pardo, é negro, a jogar na dupla Grenal. O primeiro do Inter foi em 1928, o Dirceu Alves, que ficou 10 meses, se não me engano. O Adão jogou 10 anos no Grêmio, teve um vínculo muito grande com o clube. E isso é quando eu achei essa foto no memorial do Grêmio, puxa, mas eu vibrava, olha que loucura isso aqui. É uma raridade, assim, agora já não é, o livro traz, né? Já, mas é, o Adão é um, e tem do lado dele, ele é considerado pardo, mas para mim ele é a tez bem escura mesmo, que é o Adroaldo, que jogou já desde 1924. O Adão seria o primeiro, mas o Adroaldo está ali do lado dele, na foto. Tem vários outros, tem um que chegou a ser presidente do Grêmio, ele era pardo, e ele jogou desde 1914, e ele era pardo, e chegou a ser presidente do clube, que era... Puxa, agora tá me dando um branco aqui do... Pá, me deu um branco agora, eu teria que olhar, agora me deu um branco. Foi um... O jogador tem foto dele no livro, tudo. E foi... Foi um jogador do Grêmio que acabou sendo presidente do clube. Eu acho que isso aí é uma grande... Assim, ter sido... Chegado a ser presidente foi uma grande coisa. Ele é pardo, né? E... Então é isso. Eu acho que eu destaco esses. Esses jogadores, assim...
E como tu enxerga essa luta contra o racismo no futebol gaúcho e no futebol brasileiro, no contexto mais geral?
Ah, acho que tem que ser uma luta... desculpa, era o Antunes, tá? O Antunes jogou de 1913 a 1916. E chegou a ser presidente do clube, ele era pardo. E, bom, sobre essa luta do racismo, contra o racismo... Puxa, isso está muito acima dos nossos clubes. Inclusive isso eu defendo no meu livro... Se a gente faz muito mal para a luta contra o racismo, se um torcedor, no caso aqui o torcedor colorado, quando começa a falar que o Grêmio tem essa origem, né, entra na flauta, acho que isso é tão sério que não devia entrar nessas coisas de brincadeira. Porque é evidente que clubes com 7, 8 milhões de torcedores cada um, é evidente que tem tudo que é tipo de bandido, e o racista é um bandido. Então o racista, ele é óbvio que tem racista no Grêmio e no Inter, entre os torcedores, como tem assaltante, como tem homicida. Então, é importante, seria muito, muito legal se não tivesse, sem qualquer hipocrisia, o Grêmio e o Inter e todos se juntassem contra o racismo, que é uma coisa muito séria.
Agora, falando um pouquinho sobre o outro livro, Viagem à Alma Tricolor em Sete Epopeias, Como o próprio nome já diz, o livro ele traz sete partidas ou sete situações em que, que o Grêmio teve uma grande superação ou um grande feito. Tu consegue escolher dentre essas sete uma que tenha te marcado mais?
Talvez uma que... Todas as histórias são muito legais, né? Mas a de 77, que foi quando o Grêmio rompeu a hegemonia do Inter, que o Inter era octacampeão gaúcho, já tinha conquistado títulos nacionais e o Grêmio ainda não tinha, era bicampeão brasileiro, foi aquele, eu acho que o maior time da história do Inter, aquele, e o Grêmio formou um time maravilhoso, eu tinha 12 anos, e aquilo foi um absurdo, a emoção que eu tive, então... Vendo pelo lado muito subjetivo, talvez seja esse. Mas tem a Batalha dos Aflitos, tem o Grenal Farroupilha, que é uma, o Grenal Farroupilha, que foi em 1935. Eu fui pesquisando, é apaixonante a história. Né? Não, nem dá tempo de contar aqui, eu acho que convido as pessoas a lerem, né, no livro, é o primeiro capítulo. E tem o time do Filipão, daí não é um jogo, né? Então por isso que eu digo que não é um jogo, são eventos, assim. O time do Filipão é o que eu digo no livro, que ele era o patinho feio que quando a gente foi ver era um cisne, porque era um baita time, ninguém dava nada. Era tudo jogadores que eram refúgio dos outros clubes, né? E tem um jogo contra a Portuguesa e bom, agora não vou me lembrar assim de cabeça o 7.
Tu cita que na produção do livro teve uma outra obra que serviu de inspiração, que foi o livro Febre de Bola, do britânico Nick Hornby. O que exatamente tu conseguiu tirar dessa outra obra e trazer para o teu livro?
Na verdade foi só como inspiração, porque o Nick Hornby, ele conseguiu nesse livro fazer uma descrição do que é o futebol. Ele é torcedor do Arsenal. Para tu ver, ele torce para o Arsenal. Por que, que eu, com o livro do Grêmio guardado, todas as proporções, evidente, mas por que, que um livro do Grêmio não pode ser universal? Né? Por que, que não pode ser lido por todos? O Nick Hornby, que é um genial, ele escreveu sobre o livro, o time do coração dele, que é o Arsenal, e ele consegue descrever todo o pertencimento, a relação dele com o pai dele, que parece que era divorciado, faz tempo que eu li esse livro. Mas foi um livro que me tocou muito, que para mim ele conseguiu traduzir em palavras porque que não é por acaso que o futebol é o jogo mais apaixonante e mais popular do mundo. Não é isso, não é por acaso. É por todas as características do futebol. E no livro eu até digo, tu botar duas havaianas, tu faz uma goleira, tu joga com uma bola de meia, o próprio jogo, a ginga, o jogo com os pés, o êxtase do gol, o futebol é um esporte e um jogo, na verdade, apaixonante.
Agora eu vou me entregar um pouco, eu sou colorado e concordo, o teu livro ele realmente é universal, ele fala de paixão no futebol que na verdade todas as torcidas sentem, eu gostei muito do livro. E falando de paixão, né, às vezes a paixão nos deixa um pouco cegos, seja ela qual for, então como foi conciliar essa paixão de torcedor com a produção do livro?
Sabe que eu não tenho esse problema, eu até no jornalismo, assim, eu acho, por exemplo, se eu for fazer, eu já fiz setor do Inter, eu acho tão, o Inter é uma instituição linda, simplesmente é adversário do meu clube, isso aí não, eu não gosto muito da rivalidade Grenal do jeito que ela é posta, não gosto, eu não toco flauta, eu respeito a dor alheia, porque eu sei, eu sofro muito quando o Grêmio, percalços do Grêmio eu sofro, então meus amigos colorados eu não gosto, eu fico na minha, mas o, sobre, perdão, daí a pergunta...
Conciliar a paixão de torcedor com a produção do livro.
É que, na verdade, esses livros aí, eu acho que é perfeitamente conciliável. Eu fiz as três pesquisas extremamente sérias, né? E o terceiro eu deixo vir um pouco mais a coisa da paixão mesmo, porque daí, pô, eu tô dizendo o que é a alma do clube pelo qual eu sou apaixonado, é natural. Mas os três são bem jornalísticos e, bom, eu boto minha alma ali, mas eu não sei, eu acho que não tira o teor jornalístico e a seriedade do trabalho.
Certo, então esse foi o Léo Gertmann aqui para a Rádio Universidade. Léo, eu agradeço o teu tempo, a tua disponibilidade com a gente e muito sucesso no lançamento dos livros.
Eu que agradeço, aqui é a minha rádio, né? Eu sou da URGS, eu sou da Fabico e foi um prazerzão falar contigo, eu agradeço muito pelo espaço.
6:48, este é o Estação dos Livros, ao vivo, direto da Praça da Alfândega. O programa segue agora com Helena Canaã, que está trazendo para esta edição da feira impressões, acúmulos e rasgos, procedimentos litográficos e alguns desvios. Este livro é uma edição da editora da URGS. Boa tarde, Helena.
Boa tarde.
Então, ontem conversasse aqui com a gente sobre Rinoceros, que veio pela Libretos, e agora voltas, então, com esta edição da editora da URGS, que, aliás, estás vendo o livro agora, chegou agora o livro pronto.
Nem me fala.
Então, como é a emoção de ver a obra pronta agora aqui na feira?
É maravilhoso, estava realmente esperando por esse momento. Foi um livro que deu algum trabalho em função, né, de ter bastante cor e uma diversidade. Ele tem uma diagramação super interessante que a Carla também, né, bolou ali, colocando, tentando deixar dentro do clima do que tem na escrita, não é? As cores, as tonalidades, as páginas um pouco... O respiro, o silêncio, creio que, né, valeu a pena toda essa espera e esse trabalho, enfim.
Como que tu organizasse ele, esse trabalho é resultado de uma tese tua?
Sim, é resultado da minha tese de doutorado, feita aqui na Intraurgs e a Universidade Politécnica de Valência, na Espanha, onde também, não é, frequentei bastante os ateliês, as bibliotecas, e foi um doutorado de uma imersão muito grande. Né? E dentro do meu ateliê próprio, que eu tenho as pedras, eu fiz bastante experiência. E aí veio essa curiosidade de escrever sobre a técnica, né? Porque a litografia tu não pode passar por cima.
Sim, não. Eu queria que tu explicasse um pouco para quem não conhece. A gente fala de litografia, mas o que seria a litografia para um público em geral, não conhecedor assim de arte?
Então, já dentro do título, não é? Impressões, acúmulos e rasgos, procedimentos litográficos e alguns desvios. O que foi me acontecendo foi isso, né? Tanta intimidade com a técnica, eu também me formei já em 83, estudei na Itália, voltei, comecei a dar aula na Universidade Federal de Pelotas, então já faz mais de 20 anos que eu faço lito, ensino lito. Então, é uma coisa que eu tenho uma intimidade que me parece, não que se ultrapasse, mas que se consegue brincar, né, dentro dessa técnica que é rigorosa. Ou pelo menos fazer esses desvios, e o que aconteceu foi descobrir um outro material, além do papel que eu uso, esse papel oriental muito fino, um papel de coso, um papel quase, né, com uma translucidez, quase uma pele, encontro outra pele, que é o látex, que eu trabalho com ele inicialmente líquido. Então, tem toda a coisa da materialidade, da temporalidade, do corpo informe, porque o látex, ele se esborracha, se rasga, se acumula, e vem o título também. E nesse papel eu faço a guarda litográfica, que é uma coisa bem orgânica, que também eu não domino completamente. Eu tenho, né, uma ideia de onde as gotas de gordura vão se esparramar, mas é a mancha que se faz. Então, esse trabalho assim, que eu não tenho um rigor de eu estar desenhando cada linha, foi o que me atraiu, né, e me fez ficar tantas horas e buscar autores que me posicionassem dentro do que estaria acontecendo dentro dessa técnica. Aí, o livro, então, vai conter dicas da técnica litográfica, né, não vou dizer que é um manual, mas ele vai o passo a passo. Ele vai com a minha poética, né, dentro do meu processo, bem como artista, e uma terceira escrita, que elas vêm todas mescladas, que vai entrar bem o texto acadêmico, que são realmente as referências, as datas, enfim.
E quem, as tuas obras, então, teu processo de pesquisa, o resultado, ele é... utilizasse fotos de quem fez essa parte para ti?
A parte fotográfica é Fernando Zago, do Estúdio Z, fez todas as reproduções, que me parece que estão, né, muito boas, tem uma precisão e realmente consegue trazer, né, esse mínimo detalhe, que é o que realmente eu elaboro dentro do ateliê. Né? Então, ele acompanhou bastante as minhas caminhadas dentro de todo esse doutorado e a gente conseguiu trazer as imagens desde a capa, não é? Que é uma reprodução de um pequeno detalhe de uma obra, com toda essa guada, que é essa cor mais avermelhada, e a pele mais que eu chamo, que é o látex, que segura, não é? Que se amálgama em algumas partes. Então, como ele é pesado, ele vai se desmanchando quase, né? Vai pesando, vai rasgando, vai abrindo fissuras. Tudo isso faz lembrar o próprio corpo, né? A própria rotina da vida, enfim. Foi uma coisa bem de autor, assim. O que mais me aproximei foi Jorge Bataille, que fala justamente, né, nesse conceito do informe, né, de que as coisas não têm uma forma fixa nunca e que a gente está sempre, né, se reciclando, se reprogramando e revendo, e a arte também é assim.
É. Quanto tempo, Helena, para organizar essa obra?
É, pós-doutorado, tu diz, olha, ela demorou muito para sair, mas ela esteve, digamos, parada, né? Ficou em stand-by bastante tempo, enquanto eu estava em Pelotas. Agora eu fui redistribuída para a URGS, né? Então ministro as aulas de gravura aqui, retomei, conseguimos fazer um reaproveitamento e trazer a litografia de novo para o currículo, que me deixou bastante feliz, porque é muito raro ter as pedras. E estava faltando recurso humano. Então, fui convidada a vir, e aí todo esse tempo, né, vai, vem, se desliga um pouco, aí quase que fizemos lá por Pelotas, mas aí resolvemos então vir para cá, e aí, bom, 2011 eu defendi, né, 2011 eu defendi e agora está saindo.
Helena, muito obrigada pela tua participação no Estação dos Livros, lembrando que o autógrafo de impressões, acúmulos e rasgos é no dia 13 de novembro, amanhã, portanto, às 5 da tarde, no pavilhão de autógrafos aqui amanhã. Da Feira do Livro.
Uhum.
Muito obrigada.
Obrigada, eu que agradeço pelo espaço e divulgação.
O programa Estação dos Livros segue agora com uma dica de literatura de Leonardo Antunes, que é professor de literatura grega.
Boa tarde, meu nome é Leonardo Antunes, sou professor de Língua e Literatura Grega da URGS, e eu gostaria de dar uma dica de leitura para vocês. Né? Vou dar uma dica de leitura da minha área, da literatura grega, que é um livro que me marcou muito quando eu li pela primeira vez, e a cada vez que eu o releio, continuo me marcando, que é a Ilíada de Homero. Esse livro eu li pela primeira vez no primeiro ano da faculdade, e eu tinha entrado em cursar letras, que a gente tem na Letras lá na USP, a gente faz algumas cadeiras básicas, e uma delas era Introdução aos Estudos Clássicos. E nessa cadeira a gente então leu a Ilíada, e eu fiquei profundamente marcado por aquele mundo de heróis e deuses com valores tão distintos, mas ao mesmo tempo tão semelhantes aos nossos, né? Valores como a Timé e a Areté, que a gente traduz por honra e excelência, mas que tem sua especificidade, não são exatamente como a gente entende honra e excelência no mundo de hoje. E a cada vez que eu releio esses poemas, desde então, eu vejo uma coisa diferente, eu sinto que eles cresceram junto comigo, e aquele mundo, aquela sociedade e a sua relação com a nossa sociedade atual. Há quatro traduções da Ilíada que são bastante fáceis de se encontrar. A mais recente delas é a do Frederico Lourenço, da Companhia das Letras, pela Penguin Classics. É uma tradução que foi publicada há uns 10 anos, uma tradução em verso, mas sem uma preocupação formal muito grande, mas preocupada com o sentido e com a clareza do texto. Talvez a mais recomendada, a mais fácil de se ler. A segunda tradução, voltando para trás no tempo, é a do Haroldo de Campos, que foi lançada há uns 15 anos. Uma tradução muito bonita, mas um pouquinho mais difícil de se ler, já com requintes poéticos. Depois, a tradução do Carlos Alberto Nunes, que foi lançada no meio do século passado. E a minha tradução preferida foi a tradução com a qual eu li o texto pela primeira vez. E por último, a do Odorico Mendes, do século XIX, ele que foi mentor do Castro Alves e um importante homem público na época, que é a tradução mais difícil de se ler também, apesar de ter um valor histórico imenso. Então, é que eu menos recomendaria, a não ser para alguém que seja muito entusiasta de um vocabulário bastante erudito, cheio de invenções poéticas. Então, uma boa tarde a todos, espero que gostem da Feira do Livro desse ano.
O programa Estação dos Livros vai ficando por aqui. Trabalharam neste dia de cobertura da 62ª Feira do Livro de Porto Alegre, Manuela Nogueira na produção, com Thaís Ribeiro, Thaís Uchoa, Gabriel Omelichuk, Cláudia Heinzelmann na reportagem. Jefferson Gomes na técnica, com supervisão do engenheiro Luiz Esperotto. Voltamos amanhã às 5h30 da tarde, aqui pelos 1080 da Rádio da Universidade. Uma boa noite, até lá e boas leituras.